uma imprecisão, Sr. Deputado, porque as medidas do orçamento não são escolhidas e recortadas, devem ser vistas em conjunto. Sr. Deputado, no conjunto da atualização dos escalões de IRS a 5,1%, aliás, conforme acordo de competitividade e rendimentos firmado em concertação social, atualização dos escalões em 5,1%. A alteração das regras do mínimo de existência e a descida da taxa marginal do segundo escalão em 2 pontos percentuais, esse conjunto significa uma redução efetiva de IRS na ordem dos 500 milhões de euros, Sr. Deputado. E, portanto, Sr. Deputado, estas alterações são alterações absolutamente estruturantes e que vão muito além daquilo que é a proposta do PSD. Aliás, o PSD vem propor uma coisa que nunca fez, que é atualizar escalões de IRS. Eu quero recordar ao Sr. Deputado que a última decisão que o PSD tomou em matéria de escalões de IRS foi reduzir o número de escalões de IRS. Nós, aquilo que fizemos em termos de decisões de escalões de IRS, é muito mais do que isso. Foi aumentar o número de escalões, atualizar o número de escalões, baixar taxa de imposto. Por isso, Sr. Deputado, aquilo que é o legado que a direita nos trouxe foi um brutal aumento de impostos. Aquilo que é a ação do Governo ao fim de 7 anos é a diminuição de 1.800 milhões de euros de IRS. E, por fim, chegamos à proposta da Iniciativa Liberal. Quero, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, cumprimentá-lo vivamente pela inteligência que tem revelado. Tem revelado uma enorme inteligência porque começou por propor uma taxa única de imposto. O ano passado avançou e, em vez de uma taxa única de imposto, propôs mais alguns escalões e agora vem propor 3 escalões e vem propor o aumento de taxas marginais a partir de determinados escalões, repito, vem propor o aumento de taxas marginais de imposto em determinados escalões, porque aprendeu o funcionamento das taxas marginais e o funcionamento do imposto. Por isso quero cumprimentá-lo. E quero lhe dizer uma coisa, tenho muita esperança que o Sr. Deputado chegue ao final da legislatura e consiga perceber a importância de termos 9 escalões de IRS e não 3 escalões. Mas, Sr. Deputado, vamos então àqueles que o Sr. Deputado diz que quer proteger. O Sr. Deputado volta a dar sempre o exemplo daqueles que ganham até metade do salário de um deputado. Sr. Deputado, acredito que o Sr. Deputado tenha todo o interesse, vontade política de responder a essa questão. Eu queria lhe dar aquilo que ao longo dos últimos 7 anos fizemos exatamente para essa classe de rendimentos. Baixámos 37% o IRS para aqueles que ganham até 10 mil, 59% para os que ganham entre 10 mil e 15 mil euros por ano, 21% para os que ganham entre 15 mil euros e 20 mil euros por ano, 13% para aqueles que ganham entre 20 e 25 mil euros por ano, 9% para aqueles que ganham entre 25 e 30 mil euros. Senhor Deputado, uma enorme redução de impostos que estamos a fazer, de forma continuada, de forma ponderada, e, Sr. Deputado, tenho mesmo muita esperança que, com a aprendizagem que tem tido, perceba que é esta ponderação que nos permite, de forma segura, todos os anos, baixar impostos, para que essa baixa de impostos nunca resulte num aumento de impostos posterior. E, Sr. Deputado, para terminar este ponto, queria também dizer-lhe o seguinte. Nós facultamos toda a informação para que se possa fazer a informação adequada para cálculo da despesa fiscal, que é o tal entendo. De qualquer forma, Sr. Deputado, quero lhe dizer o seguinte. Hoje de manhã li a notícia e depois pedi o relatório da UTAL, mas eu tinha pedido ao meu gabinete para fazer também a conta do valor da sua proposta. E devo dizer que chegámos exatamente a valores muito semelhantes. E isto permite-me, Sr. Deputado, dizer-lhe o seguinte. Estamos a falar de 3 mil milhões de euros de despesa permanente, de receita permanente que perderíamos. O Sr. Deputado argumenta, que, ainda que o fizesse, a receita de IRS subiria no ano seguinte. O Sr. Deputado argumentou isso. Pronto. A receita do Estado aumentaria, não diz que é a receita. Muito bem. O Sr. Deputado diz que a receita sendo... Senhor Deputado, eu ouvi-o com muita atenção. Senhor Deputado, nós estamos a apresentar um orçamento que prevê um saldo orçamental negativo de 0,9% e que conta com estes 3 mil milhões de euros de receita. Se o Senhor Deputado quer retirar esta receita, é legítimo defendê-lo, mas também é legítimo que eu lhe pergunte o seguinte. Se o Senhor Deputado quer cortar 2,3 mil milhões de euros no subsídio de desemprego, é aí que quer cortar. Se o Senhor Deputado quer cortar em 800 mil euros do abono de família, ou o Senhor Deputado quer cortar em 2,3 mil milhões de euros de investimentos estruturados. Senhor Deputado, eu acho que o Senhor Deputado é da Maia, tenho ideia que o Senhor Deputado é da Maia, e, ou é eleito deputado pelo Círculo do Porto. E eu quero perguntar se o Senhor Deputado, no corte das receitas que faz, significa tirar a despesa para concluir a Estrada Nacional número 14 da Maia. Ou se o Sr. Deputado quer cortar para cortar o Corredor Internacional Sul, ou se o Sr. Deputado quer cortar naquilo que é a universalização da digitalização da escola, ou se o Sr. Deputado tem que dizer aqui, de forma séria, onde quer cortar. Porque eu termino, Sr. Deputado, nós temos exemplos recentes, mas eu posso até dar exemplos mais para trás. Sr. Deputado, com a mesma inteligência que tem conseguido ano após ano aprender melhor o funcionamento das taxas marginais de IRS, Sr. Deputado, não se esqueça do seguinte, o choque fiscal acaba sempre num choque de realidade. E por isso, Sr. Deputado, pondere muito bem antes de fazer estas propostas tão drásticas, porque são propostas que não servem. O nosso caminho é claro, o nosso caminho é reduzir impostos sempre com segurança. Muito obrigado.
Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Este orçamento agrava o quadro de injustiça fiscal, penalizando os rendimentos do trabalho, das pequenas empresas, ao mesmo tempo que aprofunda regimes fiscais de privilégio para os grandes grupos económicos. É um orçamento que baixa a receita nominal de IRC, aumenta a receita e o peso do IRS no total dos impostos diretos e aumenta também o peso dos impostos indiretos, que são os mais injustos, como é o caso do IVA. No código do IRS, o Governo opta por manter o regime fiscal de privilégio para os residentes não habituais, que representa todos os anos uma perda de receita fiscal que já vai em quase 1 milhão de euros por ano, além de contribuir para a especulação imobiliária. Está na altura de revogar este regime, esta autêntica taxa única que se aplica aos residentes não habituais e que o Sr. Secretário de Estado combate aqui quando se trata de falar de taxas únicas, mas para os residentes não habituais tem uma taxa única e não a quer revogar. Está também na altura de aprovar medidas de alívio fiscal sobre os rendimentos dos trabalhadores. São propostas do PCP a atualização dos escalões do IRS à taxa de inflação e não à taxa que o Governo propõe, a atualização também à taxa de inflação do valor das deduções, nomeadamente de despesas gerais familiares e de habitação e também, particularmente, o aumento da dedução específica à taxa de inflação. Porque o valor da dedução específica está congelado desde 2010. Já lá vão 12 anos de perda de rendimento real, numa inflação acumulada de 12%, a que se acrescentarão as inflações deste ano e do próximo ano, superando largamente 20% de perda real de rendimento disponível. O PCP propõe começar em 2023 a recuperação dessa perda acumulada, aumentando a dedução específica em cerca de 380 euros, o que significaria, por exemplo, para um contribuinte do terceiro escalão de IRS, uma redução fiscal de cerca de 100 euros. Estas medidas não são nenhuma benesse nem um rombo no orçamento. São medidas que atualizam à taxa de inflação as diferentes componentes que compõem o IRS e que, se não forem atualizadas, penalizam os contribuintes e penalizam os rendimentos do trabalho com o agravamento do IRS. Aliviar o IRS para os rendimentos dos trabalhadores e dos pensionistas, acabar com os privilégios dos residentes não habituais, são estas as propostas que o PCP coloca aqui em cima da mesa no âmbito do IRS.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, em Portugal, um pensionista que receba 800 euros de pensão paga uma taxa média de IRS de 17%. Outro pensionista, não residente, que compra uma casa para passar os meses de verão em Portugal, paga uma taxa de 10%. Quer a sua pensão seja 800 euros, 1.800 euros ou 8 mil euros. 10%, taxa única. Aquela taxa que o Sr. Secretário de Estado acabou de criticar ali que a IEL defende, taxa única. Um trabalhador com um salário de 1.300 euros ou acima de 1.300 euros paga sempre mais de 20% de IRS. Qualquer pessoa com um salário acima de 1.300 euros paga mais de 20% de taxa média de IRS. Um outro trabalhador, não residente, que passa alguns meses do ano em Portugal, chamemos-lhe um nómada digital, se quisermos, paga 20%. 20%, quer o salário seja 1.500, 5.000 euros ou 15 mil euros por mês. E eu pergunto ao Partido Socialista e ao Governo, quanto cinismo é preciso para defender uma injustiça assim? Quanto cinismo é preciso? Quanto descaramento é preciso para defender uma taxa progressiva para residentes e uma taxa plana para não residentes? Então a importância dos novos escalões não existe para não residentes, só existe para residentes? Ó, Sr. Secretário de Estado, diga-nos, por favor, qual é afinal a linha que separa o Partido Socialista da Iniciativa Liberal?
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Rodrigues, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Presidente, permita-me que inicie esta intervenção desejando as melhores sortes e os parabéns aos finalistas de Medicina e a todos os jovens médicos que hoje realizam a sua Prova Nacional de Acesso à Especialidade Médica, que desta bancada e deste hemiciclo desejamos muita sorte, porque em breve engrossarão as fileiras do Serviço Nacional de Saúde e porque o fazem sabendo que terão à saída o maior mapa de especialidade de sempre e que lhes permitirá realizar a totalidade da sua formação médica. Sr. Presidente, é por esses jovens e por todos os jovens deste país que o Governo criou em 2020 o IRS Jovem. Este é um programa de impulso aos jovens no início da sua carreira e tem sido reforçado. Sra. Deputada Rita Matias, não proteste com o IRS Jovem, está bem em idade de lhe aceder, devia estar a agradecer-nos. E, portanto, Sr. Presidente, o IRS Jovem foi reforçado em 2020, foi reforçado em 2022, foi reforçado em 2022 pelas propostas da Juventude Socialista, que expandem a sua abrangência na idade, que o tornaram automático e é novamente reforçado neste Orçamento do Estado, isentando de metade do pagamento de IRS um jovem no seu primeiro emprego, 40% do pagamento de IRS no segundo ano de trabalho, 30% no terceiro e no quarto ano, 20% no quinto ano. E este reforço não é só financeiramente justo, ele é também moralmente justo. E é justo porque as dificuldades que os jovens enfrentam, depois de terem, ao longo de toda a sua vida, enfrentado várias crises globais, a esses nós não respondemos nem com estagnação, nem com diabolização do Estado Social. Se há dificuldades no acesso à habitação, respondemos com o parque público de habitação. Se os jovens se preocupam com a ação climática, respondemos com o maior investimento de sempre, em mobilidade e em ferrovia. Se os jovens e os não jovens têm ainda dificuldades no acesso à saúde, e sabemos que eles existem, respondemos com o maior orçamento da saúde de sempre. E se os jovens precisam de uma ajuda no início da sua vida, esta é a resposta. Esta é a resposta do IRS Jovem.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sabemos que, para lá dos bens de primeira necessidade, que há pouco o PCP falou, aquilo que mais aflige os portugueses é a questão do crédito à habitação. Estamos a falar de um universo de quase 1,5 milhão de famílias e de cerca de 4 milhões de portugueses afetados. E em relação a esta matéria, eu entendo que não podemos ter medidas apenas contemplativas ou até ineficazes como aquelas que o Governo tem até agora tomado. Por isso, há cerca de um mês, chamamos ao Parlamento a Associação Portuguesa de Bancos e também a DECO, num debate em que participou naturalmente, grande parte dos grupos parlamentares, e pudemos, nesse debate,